Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados. Estou aqui hoje com toda a diretoria executiva da empresa, para falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2016. Queria começar dizendo que, em que pese todas as dificuldades impostas pelo turbulento cenário econômico e político do nosso país, o Magazine Luiza, através do esforço e de muito foco do nosso time de colaboradores, conseguiu apresentar resultados positivos em praticamente todos os indicadores-chave nesse primeiro trimestre. Começar falando de venda, que embora marginal, nós conseguimos apresentar crescimento positivo de vendas, mesmo com uma queda expressiva do mercado de bens duráveis, né? O IBGE reportou 13,4% de queda em janeiro e fevereiro. Não temos os dados de março ainda, mas tende a seguir esse mesmo número. Com isso, né, conseguimos ganhar o mercado, né, nesse trimestre, graças a um trabalho minucioso que a gente fez, né, desde o ano passado, de identificação de oportunidades regionais de ganho de share em lojas físicas, né, para cada uma das principais categorias do Magazine Luiza. E, obviamente, o esforço de toda a área comercial e de operações para capturar essas oportunidades que a gente identificou nesse trabalho que nós fizemos com a McKinsey. Agora, o grande protagonista do crescimento de vendas, né, foi o e-commerce. Nós crescemos 27,8% diante de um mercado que ficou praticamente estagnado no mesmo período, segundo dados do Ebit, que acho que divulgou o crescimento de 1% apenas. Esse resultado, que já tinha sido expressivo no último trimestre do ano passado, legitima o acerto da nossa estratégia multicanal e todos os esforços que nós estamos tendo em transformar o Magazine Luiza numa empresa digital com pontos físicos e calor humano. Mais do que isso, né? Como o resultado final da empresa melhorou, mesmo com ganho de participação do e-commerce, a gente prova que o nosso modelo multicanal ele gera sucesso tanto no top line como no bottom line da companhia. Há muito tempo nós vamos falando que a nossa estratégia, nosso e-commerce é o único lucrativo do mercado e nós conseguimos mostrar isso mais um trimestre. Como disse no último call de resultados, né, que a gente fez falando sobre os resultados do último trimestre do ano passado, que a gente iria buscar esse ano ganho de market share sem comprometimento de rentabilidade, né? Essa era a nossa crença, que existia essa possibilidade nesse momento de mercado. E nós apresentamos exatamente isso nesse trimestre, um crescimento de margem bruta da ordem de 2,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. É certo que a base do ano anterior, se a gente olhar todos os trimestres do ano anterior, A menor margem do Magazine Luiza no ano anterior foi no primeiro tri. Então, a gente tinha uma base razoavelmente favorável do primeiro tri de 2015, mas mesmo assim a gente demonstra que a gente consegue evoluir vendas e ganhar share sem necessariamente fazer aquela política de preços irracionais que às vezes impera aí, principalmente nas empresas de comércio eletrônico, mas também em empresas físicas. Não é necessário abrir mão de rentabilidade para ganhar share. Nas despesas, a gente conseguiu colher os frutos, que ainda estamos colhendo, dos esforços concentrados em dois projetos grandes que nós tivemos, junto com a consultoria Galeazzi, que foi o OBZ, o Orçamento Base Zero, e o GMD, que é a Gestão Matricial de Despesa. Nós temos aí um esforço enorme em praticamente todos os pacotes de conta da companhia, incluindo aí pessoal administrativo, energia, aluguel, também a parte de despesas com cartão de crédito, frete, uma série de despesas que nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas muito focado e concentrado em renegociação de contrato, otimização de processo, para que a gente possa ter, mesmo com um ano de inflação, 9,77% do ano passado, que acaba impactando quase todos os contratos, a gente ter diluição de despesa. O SG&A total da companhia caiu em termos nominais 3,2% em relação ao ano passado. Na Luizacred, nós voltamos depois de dois trimestres de maiores dificuldades em termos de resultado, fruto aí de ajuste de mix de produto e aperto de faixas de concessão de crédito. Nós conseguimos retomar patamar de rentabilidade da Luizacred, que acho que são equilibrados para um ano de um cenário tão difícil quanto a gente tem. Então, depois de dois trimestres difíceis, nós tivemos um bom trimestre, um bom resultado da Luizacred, embora ainda abaixo do primeiro tri do ano passado. Finalmente, ciente do cenário que continua desafiador, a gente conseguiu reduzir o índice de endividamento, a dívida, em 191 milhões para o primeiro tri desse ano, em relação ao primeiro tri do ano passado, e apresentar uma relação dívida líquida e EBITDA ajustado de 1,5 vezes, o que a gente considera que é uma situação razoavelmente confortável para as potenciais turbulências que possam aparecer aí no futuro. Para finalizar, antes de passar a palavra para o Roberto Bellissimo, eu queria dizer que a nossa visão é que o cenário econômico e político continua muito desfavorável para o mercado de consumo, mas a gente acredita que a gente, operando no mercado de mais de 100 bilhões de reais ano, que é o mercado de bens duráveis brasileiro, com menos de 10% de share ainda, a gente acredita que tem muito espaço para a consolidação desse mercado, e com a gestão equilibrada em todos os fundamentos do varejo, e com a continuidade da nossa bem-sucedida implementação da estratégia digital, a gente tem espaço para ganhar share, preservando rentabilidade e diminuindo o custo fixo. Com isso, eu termino minhas palavras introdutórias aqui e passo a palavra para o Roberto Bellissimo para suas considerações.
Bom dia a todos. Vamos passar rapidamente pela apresentação. Na página 2, a gente mostra os destaques. O Frederico já falou do crescimento de vendas, da ordem de 3% para 2,7 bilhões de reais, grande participação de mercado, uma melhoria significativa na performance, mesmo nas lojas, em relação aos últimos trimestres. O crescimento do e-commerce atingiu 22% de participação, que é uma participação bastante relevante na nossa venda total. O destaque da nossa margem bruta, que aumentou 2 pontos percentuais, com destaque aqui para um melhor mix de vendas. A gente vendeu esse trimestre, por exemplo, mais smartphone, menos outras categorias que têm margens mais baixas. Dá um exemplo aqui de ar-condicionado, por exemplo, que em janeiro não fez tanto calor e a venda de ar-condicionado não foi tão expressiva quanto a do ano passado. Então, o mix de vendas de categorias foi melhor. A cobrança de frete e montagem que a gente iniciou em abril do ano passado, a gente já tinha falado isso para vocês, então, com isso, a gente conseguiu também aumentar a margem bruta de imóveis, do setor de imóveis, cobrando montagem, do setor de eletro pesado, cobrando frete, por exemplo, e assim por diante. E uma melhor eficiência em todos os canais de vendas, o aumento de margem foi tanto online quanto offline, e no e-commerce também um aumento de margem em função de um cenário mais racional de preços também. Depois, passando ali para a linha de EBITDA, a gente cresceu a EBITDA em 13% para 144 milhões. O EBITDA ajustado alcançou 7,2%, uma das nossas maiores margens. E aqui o ajuste é de despesas não recorrentes da ordem de 19 milhões, que foram pontuais e foram basicamente no mês de janeiro e fevereiro apenas. O lucro líquido de 5 milhões, lucro líquido ajustado de 18 milhões. Falando de capital de giro, a gente teve uma melhoria nos estoques, no giro dos estoques. Isso é muito positivo, inclusive para a margem bruta, né? Uma qualidade dos estoques mais saudável, e também conseguimos aumentar a conta de fornecedores, então favorecendo aí o capital de giro como um todo. Reduzimos o endividamento líquido comparado com março do ano passado em praticamente 200 milhões de reais, reduzimos a dívida bruta, aumentamos o caixa e depois destacamos a Luizacred, que cresceu tanto dentro do magazine, 5%, quanto fora do magazine, o que demonstra também a qualidade da base de clientes, a ativação dos nossos clientes. Na página seguinte, na página 3, a gente mostra a evolução do número de lojas. Então, temos 27 lojas novas a mais do que no mesmo trimestre do ano passado. Investimos esse trimestre 23 milhões, um investimento menor do que o primeiro trimestre do ano passado, mas maior em tecnologia, que é um grande foco da companhia. E temos ainda praticamente 25% das nossas lojas em processo de maturação. Na página seguinte, na página 4, a gente mostra a evolução trimestral da receita bruta. Onde fica claro, no ano passado a gente teve queda de vendas em todos os trimestres, então foi o primeiro trimestre de crescimento de vendas, um patamar de 2,7 bilhões. No e-commerce, o maior crescimento de todos os últimos trimestres. No final do ano passado a gente já tinha crescido a uma taxa de 19%, esse trimestre 28%, passando de 600 milhões de faturamento. E na performance mesmo nas lojas, estável, influenciada aí pelo crescimento do e-commerce e uma performance das lojas físicas melhor do que a gente teve nos últimos trimestres também. Na página seguinte, a gente mostra a evolução do lucro bruto. Aqui, um detalhe, em função do fim da desoneração da folha de pagamentos, a gente fez uma reclassificação dos números do ano passado, quando a gente contabilizava o INSS como uma linha de imposto. A gente passou, para efeito de comparação, essa despesa de INSS para a linha de despesas operacionais. Então, com isso, a margem bruta do ano passado sobe um pouco e sobe da mesma proporção as despesas, né? E aqui a gente mostra no quadro de lucro bruto, 30,2% de margem bruta, melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, mais ou menos em linha com as margens que a gente praticou no meio do ano passado, e um crescimento de lucro bruto da ordem de 7%. Ao lado direito e acima, na parte de despesa, a gente mostra que as despesas com vendas caíram. As despesas gerais administrativas também caíram, então a gente conseguiu, mesmo com o crescimento de vendas, reduzir despesas em termos nominais, e mesmo também com a inflação de quase 10%, e com o aumento do INSS, em função do fim da desoneração. Na linha de outros, a gente tem o efeito das receitas diferidas, menos as despesas não recorrentes. E no final a gente teve uma diluição das despesas gerais e administrativas e um leve aumento na total em função desses gastos não recorrentes. A linha de equivalência, a gente mostra também a evolução trimestre a trimestre, onde fica claro também que o primeiro trimestre desse ano foi melhor do que o último trimestre do ano passado, pela recuperação dos resultados da Luizacred. Na página seguinte, a gente mostra o EBITDA, excluindo aquelas despesas não recorrentes, uma evolução, para 163 milhões no primeiro trimestre desse ano, atingindo 7,2% de margem EBITDA, que foi explicado pelo crescimento de vendas, aumento de margem bruta e diluição do SG&A. Embaixo a gente detalha a comparação em relação ao ano passado, onde fica também claro um aumento de 2,1 pontos na margem bruta, 0,4 nas despesas com vendas, 0,2 nas despesas gerais administrativas, a equivalência um pouco menor do que o ano passado, em meio ponto, PDD e as outras despesas. Depois a gente passa para o resultado financeiro. O resultado financeiro teve um leve aumento, mas bastante inferior à variação do CDI no período, e também influenciado um pouco pelo crescimento de vendas, dado que os juros de antecipação de cartões cresceu, e as outras despesas financeiras líquidas, que são mais relacionadas ao serviço da dívida, elas caíram, até porque a dívida líquida está menor do que o ano passado. E depois mostramos, a gente reduziu a dívida líquida e também a alavancagem, passou de 1,7 para 1,6 esse trimestre. Embaixo a gente mostra o capital de giro também melhorou. Já tinha mencionado a conta de estoque e fornecedores, mas também melhoramos a conta de recebíveis. E depois mostramos a evolução do lucro líquido, trimestre a trimestre. Tivemos aí um pequeno lucro líquido esse trimestre de 5 milhões, excluindo as despesas não recorrentes, 18 milhões. Na página 9, a gente mostra que o faturamento da Luizacred cresceu 2%, cresceu, no cartão Luiza, dentro e fora. Mas novamente a gente reduziu o faturamento via CDC e também empréstimo pessoal, como parte da estratégia da Luizacred de conservadorismo e foco no cartão Luiza. Com isso, o NPL ele aumentou acima de 90 dias em relação a março do ano passado, mas caiu em relação a dezembro. E bastante em função da redução do crédito e da melhor qualidade da carteira, mais voltada para o cartão Luiza. E isso se refletiu também nas despesas com provisões para devedores e duvidosos, que foi menor do que a dos últimos trimestres, e por isso que a Luizacred teve uma performance melhor do que, por exemplo, a do segundo semestre do ano passado. Agora eu passo a palavra de volta para o Frederico para as considerações finais. Obrigado.
Bom, já vou direto para o último slide, né? Vou reforçar aí as expectativas para 2016, os principais focos do nosso trabalho para esse ano, que são acelerar a implementação de todos os projetos de transformação digitais. Temos mais de 20 projetos. Com o objetivo de transformar a empresa, que hoje é uma empresa de varejo tradicional, com uma área digital, numa empresa digital com ponto físico e calor humano. Entre eles, o mobile vendas, o in-store picking, e vários outros projetos, o marketplace, que nós estamos aí para lançar, em vias de lançar, já com a fase piloto. Depois podemos falar mais sobre ele. Continuar a ganhar participação do mercado de forma sustentável, sem prejuízo de rentabilidade, com diluição de despesas, né? Foco na redução de despesas operacionais, continuidade da implementação dos projetos de OBZ e IGMD, manutenção do conservadorismo na concessão do crédito, né? E do atual estratégia de mix de produtos da Luizacred, como o Roberto já mencionou. Continuidade dos esforços de melhorar a geração de caixa, né? E de proteger o caixa, no ano de crise, coisas que temos implementado no primeiro trimestre, podemos continuar nos trimestres seguintes, e manter, por último, manter a empresa entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, nos rankings, nos principais rankings aí publicados pelas revistas brasileiras. Agora eu abro para as perguntas dos analistas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Moraes, do Deutsche Bank.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta diz respeito à performance de vendas, tanto na loja como no e-commerce. Me parece que vocês estão começando a ganhar mais market share agora, quer dizer, nesse primeiro trimestre ficou mais evidente a performance de vendas em relação à concorrência. E eu queria entender se isso diz respeito a alguma região específica, se tem alguma região que vocês estão avançando mais por conta de fechamento de lojas. E qual que é a expectativa que vocês têm para o e-commerce especificamente, dado que a performance de vocês foi muito fora da curva em relação à concorrência nesse trimestre. Obrigado.
Marcelo, obrigado pela pergunta, bom dia. O primeiro trimestre desse ano, ele, como eu falei no início das minhas considerações, ele reflete aí um trabalho tanto da equipe de loja física quanto da equipe do comércio eletrônico de ganho de share, né? Foi feito um estudo muito detalhado onde a gente encontrou potenciais locais, micro-regionais, né? Em absolutamente todas as regiões e todas as categorias e a gente trabalhou forte para capturar, né? Essas oportunidades locais identificadas aí por esse nosso projeto que a gente chama de foca na venda em loja física especificamente. Né? O Magazine Luiza ganha share consistentemente há mais de 4 anos e desde o IPO a gente ganha share praticamente todos os anos. Né? Mesmo no ano passado, que a gente teve alguma redução de vendas em relação ao ano anterior, a gente tem que lembrar que em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo, e nós tivemos um ganho de share extraordinário. Então, o comparativo de 2015 versus 2014 foi muito difícil. Né? E agora a gente acho que tem uma base comparável do ano anterior de 2015, mas acho que normalizada. Né? Mas se você pega desde o começo do ano, a gente, desde do IPO, nós viemos ganhando top flight, sem prejuízo de margem, desde o primeiro trimestre de resultado publicado. Especificamente nesse ano, nós estamos ganhando share em loja física em praticamente todas as regiões, com destaque aí para as regiões sul e nordeste. Tá? A gente tem ganhado um pouco mais de share por trabalho nosso, consolidação das lojas também e cenários também competitivos específicos de cada um dessas regionais. Mas interior de São Paulo também, em outras regiões também. Especificamente com relação ao comércio eletrônico, é o segundo trimestre que a gente cresce acima do mercado, né? Lembrando que a base de 2014 para 2015 era pesada também, mas vem um pouco em linha daquilo que eu venho falando já desde o último call, de que a gente sente que existe um movimento antes tarde do que nunca, de racionalização do mercado de comércio eletrônico no Brasil, porque muitos players vendiam a preços abaixo do custo de compra de fornecedores, o que não é sustentável a longo prazo. Isso foi sustentado em algum tempo por captação, por investidores. Né? A gente acha que em algum momento os investidores querem retorno sobre o seu capital e essas operações vão ter que gerar caixa. Para gerar caixa tem que praticar preços racionais. A gente sente que existe uma tendência aí no mercado, espero que prolongada, né? de racionalidade. E se isso acontecer, uma operação que tem uma base de custos compartilhada como a nossa, que é uma operação multicanal, a gente vai ser beneficiado por essa racionalidade, mas eu não posso deixar de destacar também que houve um trabalho muito forte da equipe de comércio eletrônico na melhor gestão do pricing e de cada uma das categorias.
Entendo. E Fred, quando você olha para os próximos trimestres e pensa no mix de venda que vocês vão ter, de que forma que a gente pode imaginar que as diferentes categorias vão evoluir? Quem você acha que pode ser enfim, outperformer nos próximos trimestres, e quem que vai estar, vamos dizer, não performando tão bem?
Categoria D?
Das categorias de uma forma geral, quais são aquelas que vão outperformar e quais as que vão
Tá,
dar mais
olha,
trabalho?
eu vou responder sobre especificamente a categoria que tem continuado a apresentar um crescimento interessante, né, apesar de toda a conjuntura econômica, que é a linha de telefonia celular, né? Então, a gente viu um bom trimestre para essa linha, ela ganhou participação geral no faturamento tanto da internet quanto de loja física. A gente vê aí que é um mercado ainda com penetração abaixo da faixa de 40% no Brasil, né? É um produto que todo mundo quer ter, né? Haja vista aí toda a comoção coletiva com a queda do WhatsApp aí, por liminar jurídica na semana passada. Então, toda a população quer ter, ela está se adentrando em faixas de etárias aí diferentes do que costumava ter, né? Então, a gente vê que ainda há um interesse muito grande, uma vontade muito grande das pessoas de comprar celular, lembrando que é um produto de ciclo de vida curto, né? Diferente de uma geladeira que a pessoa troca de 5 a 10 anos, celular, muitas pessoas trocam todo ano, né? Então, é uma categoria que tem se mostrado muito resiliente em relação à crise, mas outras categorias têm boa perspectiva também. Eu vou deixar o Fabrício complementar a minha resposta. O Fabrício Garcia é o vice-presidente de comercial operacional da companhia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fabrício. Bom, o Fred colocou, no trabalho que a gente fez com a McKinsey, a gente identificou as oportunidades região por região, categoria por categoria. A grande performance do ano vai ser smartphones. Só que tem algumas categorias que a gente identificou que poderia performar bem, que a gente vem performando, né? É linha branca, que a gente é um mercado bastante grande, né, estável, que a gente consegue, a gente tem trabalhado ele esse ano. Esse primeiro trimestre a gente ficou praticamente 0 a 0 e tende a ter crescimento ao longo desse ano. Uma categoria que está performando acima das nossas expectativas é a categoria de imagem, né, de televisores. Existe uma troca por Smart TV. O ano passado ela sentiu muito por causa da Copa do Mundo, né, acho que teve uma antecipação de consumo muito grande. Para 2014, a gente vê uma categoria que vem performando além da nossa expectativa, é a categoria de imagem. E uma categoria que a gente tem um share, bastante share para ganhar, em todas as regiões, todas as nossas lojas, é a categoria de móveis. Ela cresceu no primeiro tri, em dígito baixo, e é uma categoria que a gente vai trabalhar para crescer ao longo do ano também. Então, os meus destaques seriam além de smartphone, acho que é linha branca, conjunto com portáteis, né, imagem e móveis. Essa é a nossa.
Fabrício, nessa ordem mesmo.
Essa ordem, isso.
Tá ótimo.
É nóis.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Cesta, do Votorantim Corretora.
Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Com relação à margem bruta, vocês elencaram aí três motivos que levaram a essa elevação, né? Melhor mix de vendas, cobrança de frete, melhor eficiência operacional. Será que vocês conseguiriam dar um pouco mais de detalhe nessas questões? Assim, qual realmente foi um dos fatores, ou se foi repartido em cada um desses fatores a melhoria? Enfim, se vocês pudessem compartilhar um pouco mais de detalhe com relação a isso, seria importante para a gente. E com relação ao e-commerce, eu queria voltar à questão do ritmo de crescimento. Se vocês puderem detalhar um pouco mais o que que está fazendo esse canal crescer dessa maneira. Se são mais visitas, se vocês estão conseguindo converter mais a venda. Qual é o canal específico, se é no celular, se é o seu móvel, se é a venda tradicional, desktop, enfim, queria que vocês passassem para a gente um pouco mais de detalhe como é que vocês estão realizando as conversões, se é no app, como é que tá se dando. Obrigado.
Luiz, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder de margem e vou passar a pergunta para o maior detalhamento do crescimento de compra, Eduardo Galanterini, que é nosso diretor executivo de e-commerce. Sobre margem, assim, como o Roberto já falou na explanação dele, a gente operou com um nível de rentabilidade nesse primeiro trimestre de 2016, semelhante ao que a gente operou nos dois trimestres do ano passado, o segundo tri e o terceiro tri do ano passado. Então, a gente voltou para um patamar de margem e rentabilidade que a gente já operou no ano passado, que vocês viram aí nos resultados publicados. O principal fator para ele, acho que não tem um só, Foi feito um trabalho, acho que em todas as categorias, nas lojas também, né? No próprio e-commerce, melhoria de margem, com o aumento da racionalidade do mercado, todos eles contribuíram para esse crescimento, mas eu vou, obviamente, apontar o aumento do mix de telefonia como o principal deles. Tá? Lembrando que no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma onda de calor muito forte e esse verão fez frio, né? Então, a queda da participação de linha branca e, consequentemente, com o aumento já descrito aí da participação de smartphone, tem um peso grande, né, no mix, né? E isso foi, de maneira singular, o fator que mais contribuiu para esse aumento de margem, que, de novo, a gente já experimentou esses patamares no ano passado, no meio do ano passado. Agora eu vou passar para o Eduardo para ele responder essa pergunta de e-commerce, tá?
Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Em relação ao e-commerce, a nossa expectativa é de continuar crescendo acima do mercado e ganhando market share de forma sustentável, como é a política da companhia. Entrando um pouco no detalhamento da venda do primeiro trimestre, a nossa venda ela é constituída por uma soma de fatores, entre visitas, conversões e tickets. A gente teve ganho em todas as três variáveis, com aumento de visitas, um aumento de conversão e também um aumento de ticket médio. Em relação aos devices, o aplicativo Sim vem contribuindo tanto para o crescimento de visitas quanto para o crescimento de conversão. A gente já tinha identificado que a migração de visitas para os dispositivos móveis era algo que vinha acontecendo com bastante velocidade e a gente tinha que oferecer um aplicativo com uma experiência que tivesse uma conversão igual ou superior do desktop para que a gente não tivesse perda de vendas. E o lançamento do aplicativo no final do ano passado, com toda a parte de personalização, de um aplicativo de baixa fricção, de fato, constitui um aplicativo com uma conversão superior, uma conversão que a gente esperava. Portanto, essa migração de tráfego do desktop para os dispositivos móveis está sendo contributiva para a nossa venda de uma forma geral.
Ok, obrigado.
Tá.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria voltar ainda na questão da margem bruta aí, Fred. Você explicou aí, acho que você deixou claro que talvez o principal fator aí que tenha ajudado a margem tenha sido um efeito de mix, né? A gente sabe também que tem o impacto da cobrança de frete de montagem, né? Assim, só para ajudar a gente, será que a gente, você consegue quantificar que a gente viu no ano contra ano, teve um aumento de 210 bits na margem, né? Já ajustando aí para a desoneração da folha. Dá para saber desses 210 bits o que veio do que, assim, quanto que foi de frete e montagem, quanto que vocês acham que é mix, e para a gente ter uma ideia melhor. E assim, eu acho que emendando na questão da margem, a gente sabe que o principal concorrente de vocês, ele teve uma estratégia mais agressiva em lojas, né, na rede de lojas físicas. Como é que vocês viram isso? Porque parece que, olhando os resultados, não teve impacto. Vocês não precisaram responder com agressividade de preço, né? Queria saber como vocês avaliam aí o ambiente competitivo, se de fato vocês notaram alguma agressividade ou uma maior agressividade aí dos concorrentes de modo geral, ou talvez do principal concorrente de uma forma mais específica. E como que vocês têm respondido a isso e conseguido manter uma taxa de crescimento tão forte com um ganho de margem importante? São as perguntas. Obrigado.
Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Bom, eu vou separar em duas partes a resposta da sua pergunta, né? A primeira em relação à composição, né, do ganho de margem. Eu, de fato, assim, não tenho nada novo a adicionar. Acho que todos os fatores, eles contribuíram, né? Não vou passar pesos aqui, porque a gente não dá disclosure para isso, nem posso responder dessa maneira a pergunta, mas eu vou reforçar que o ano passado, a menor margem do ano foi no primeiro tri, no ano passado, em função de uma alta participação de linha branca, resultante aí
daquele movimento de calor que foi acontecendo no ano passado, e alta participação de ar-condicionado, ventiladores, etc. e tal, né? Então, o efeito mix ele é o principal componente, mas todos os outros, né, frete e montagem, a racionalização do mercado de e-commerce e, consequentemente, melhoria da nossa margem do e-commerce também, todos eles tiveram uma contribuição importante, não tanto quanto a do efeito mix, mas também tiveram uma contribuição importante para esse crescimento de margem do primeiro tri. Em relação à segunda parte da sua pergunta, né, quando a gente estabeleceu a estratégia desse ano de ganhar share com manutenção de rentabilidade, né, a gente vê que existe um potencial. O mercado ele é bem ainda desconcentrado, né, ainda tem os top players aí não tem 30% de participação de mercado. Você tem aí muitos pequenos e médios players com participação de mercado de 70% total nas principais categorias. Né, e a gente sente que essas empresas sentiram mais a crise do que as empresas mais estruturadas, mais capitalizadas, né? E elas estão tendo um certo desabastecimento de produto, tem um número muito grande de empresas fechando lojas, né? Então, a gente tem visto aí muitas notícias de empresas que estão fechando lojas num volume alto. A gente conseguiu não só não fechar loja, como aumentar em 28 o nosso número de lojas no trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, eu acho que a gente está conseguindo lidar bem com esse cenário competitivo, né? Então, a crise, ela é significativa, ela afeta todo mundo, mas tem afetado mais alguns varejistas do que os outros, especialmente aqueles menos preparados. Então, eu realmente não vejo razão e nem necessidade de se fazer grandes reduções de margem para se ganhar market share ou para se proteger nesse momento por conta exatamente desse cenário que eu desenhei para você.
Bom, Fred, acho que está claro, obrigado. E só se eu pudesse fazer um follow-up em relação à redução de custos, que vocês tiveram uma redução nominal também, isso apesar do aumento aí da carga tributária na folha. E eu queria entender como é que está o processo com a Galeazzi de orçamento base zero. Vocês acham que já estão no ponto ótimo que vocês poderiam estar? Acha que tem mais gordura aí para queimar? Como é que a gente deve olhar isso daqui para frente, tendo em vista que a gente ainda está num ambiente de vendas fracas, né? E a inflação, apesar de estar cedendo, ainda é alta. Como é que a gente deve esperar essa alavancagem operacional que vocês mostraram no primeiro tri, olhando para frente?
Bom, eu vou deixar o Roberto responder a sua pergunta.
Bom dia, Guilherme. A gente mostrou ao longo do ano passado todo um trabalho muito consistente aí na parte de despesas. Esse trimestre a gente conseguiu reduzir novamente despesas, praticamente todas as despesas, né? Reduzimos até despesas com marketing e sem perder vendas. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande para reduzir despesas sem prejudicar a venda, sem prejudicar o cliente, né? Tem que ser com muito planejamento, né? E esse planejamento a gente começou a fazer desde o ano passado. O orçamento base zero a gente fez, começamos em setembro, outubro. Terminamos o orçamento base zero, né? Tá, o orçamento foi feito todo com essa metodologia. E agora é a gestão dia a dia, todos os meses, para cumprir o orçamento que a gente se propôs, né? Temos potenciais de continuar reduzindo, acho que é uma obsessão da companhia. Estamos revisando todos os contratos, frete, aluguel, tudo mais. Então, acho que a gente está no caminho certo para manter o que a gente está apresentando de crescimento de vendas, controle muito rígido de despesas, foco em todas as oportunidades, passando por despesa pessoal, marketing, aluguel, frete, quer dizer, todas as principais despesas da companhia a gente está endereçando constantemente, né?
Então, tá bom, tá ótimo. Obrigado, Beto.
Obrigado, Guilherme.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse.
Bom dia, obrigado. Mas parabéns, as minhas perguntas foram respondidas agora há pouco. Obrigado de novo.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Cavalcante, da Nova Gestão.
Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar pelos resultados, foi excelente. Eu tenho basicamente duas perguntas muito simples. Eu vi que o perfil da dívida houve uma alteração em relação a como é que estava o ano passado, um incremento de dívida no curto prazo. Eu queria ver como é que a companhia está vendo isso para os próximos 12 meses, se vocês pretendem fazer captação, como é que vocês estão vendo isso, se vocês estão confortáveis. E a outra coisa que eu queria entender é o seguinte, como vocês têm uma estratégia de multicanal, vocês devem ter ganhos de margem entre o e-commerce e as lojas físicas, né? Quanto que vocês estão atribuindo por mudança do mercado de e-commerce do Brasil, ganhos de margem, ou por características próprias da Magazine Luiza de ter essa possibilidade de multicanalidade? Obrigado.
A ligação estava meio ruim, estava picotando aqui, a gente não conseguiu entender exatamente sua pergunta. Pode repetir de novo, por favor?
Claro. São duas perguntas. Basicamente, é o perfil da dívida, que houve um aumento no curto prazo, e como é que vocês estão vendo isso para os próximos 12 meses, se vocês pretendem fazer captação ou mudar esse perfil. E a outra pergunta é como vocês têm uma estratégia de multicanalidade. Vocês têm sinergias entre o e-commerce e a loja física. E quanto que vocês atribuem essa melhoria de imagem por causa dessa particularidade do Magazine Luiza ou quanto é a mudança no e-commerce brasileiro que está melhorando as margens de maneira em geral?
Tá. Bom dia, Leonardo. Vou responder primeiro a parte da dívida. A gente, ao longo desde final de 2014 e começo do ano passado, trabalhou bastante no alongamento do perfil da dívida, né? O ano passado a gente reduziu a dívida líquida em termos nominais. Esse ano continuamos com essa redução. No primeiro trimestre, mostramos uma dívida líquida bem menor do que a do trimestre do ano passado, com uma posição de caixa maior também, né? Nesse trimestre, a gente teve poucos vencimentos e a gente refinanciou naturalmente os vencimentos que a gente teve. Nesse ano, a gente também não tem grande concentração de vencimentos, dado que a gente alongou essa dívida lá atrás. A gente tem alguns vencimentos mais para o final do ano só. Temos bastante caixa e tempo para negociar e continuar alongando nosso perfil de financiamento. Naturalmente, os custos do mercado atuais estão maiores, né? Isso fica claro em todas as emissões recentes que são públicas, de debêntures e tudo mais, né? Acho que o custo do dinheiro subiu para todos e como a gente tem uma pequena parte que deve ser refinanciada esse ano, isso não deve afetar de forma relevante o nosso custo médio da dívida, né? A gente mostrou que o custo de servir a dívida esse trimestre ficou até menor do que o custo de servir a dívida do mesmo trimestre do ano passado, que o crescimento de despesa financeira foi basicamente só de antecipação de cartão de crédito decorrente de vendas maiores, né? Vendas no cartão de crédito. Então, a gente vai trabalhar a questão da dívida dessa forma, trabalhando resultados, trabalhando geração de caixa, trabalhando para continuar melhorando o capital de giro, para gerar caixa e refinanciar a dívida da melhor forma possível, mantendo uma relação confortável de caixa e de dívida líquida sobre EBITDA. Estamos assim, confortáveis e trabalhando para manter esse conforto para a companhia. Em relação à margem,
acho que em relação à margem, a resposta é a mesma que eu dei para as outras perguntas. Acho que, de novo, o fator principal foi o mix, né? Embora todos os outros componentes foram importantes também na apresentação do crescimento em relação ao ano anterior. Não tenho muito a acrescentar. Muito obrigado pela pergunta.
Ei, obrigado.
Muito obrigado a todos por participarem do nosso call de resultados.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2016 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora e tenham um bom dia.